ideias feitas com o Alberto Gonçalves. Alberto, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Ora, viva Alberto Gonçalves, e hoje o Alberto Gonçalves quer falar sobre as autoridades que garantem que vacinar os mais velhos iria impedir a quase totalidade das mortes por Covid-19, mas, apesar disso, continuam essas autoridades a dar prioridade às pessoas mais novas.
É exatamente isso. O líder do plano de vacinação disse hoje que vacinar os maiores de 60 anos impediria 95% das mortes. Porque para trás, 95% dos mortos por Covid tinham mais de 60 anos. Ora, isto não foi uma descoberta que o responsável pelo plano de vacinação tenha feito hoje, ou ontem, ou anteontem, presumo. É uma informação que sabe com maior ou menor precisão, ali mais ano, menos ano de idade, mas sabe-se qual é a tendência, quais são os valores, as respectivas taxas de mortalidade da Covid, de acordo com o grupo etário. Ou seja, isto sabia-se, e mesmo assim, o plano de vacinação liderado pelo atual responsável, ou liderado pelo anterior, não é que o anterior parecesse liderar grande coisa, mas pelo menos dava o nome, não respeitou minimamente esta evidência. E o que se tem feito é vacinar, maioritariamente, admito, de acordo com a idade, mas numa parte muito significativa, não de acordo com a idade, mas de acordo com grupos ditos de risco, mas são no fundo corporações, são grupos profissionais. Tem-se vacina, um terço das vacinas já administradas em Portugal, é importante para as pessoas terem uma noção, do 1,5 milhão de vacinas, mais ou menos, que se até agora se deram em Portugal, um terço foram dados a pessoas com menos de 50 anos, 50 e poucos anos. E muitas delas a pessoas de 20 e tal, 30 e tal anos, que não apresentavam nenhuma comorbilidade grave ou coisa do género, apresentavam apenas a pertença a um determinado grupo, normalmente profissional. Em alguns casos o grupo é o ser familiar de um autarca, de um determinado partido ou coisa do género. Mas, fora esses pequenos casos, que não são assim tão poucos, mas que ficavam com as ditas sobras, a verdade é que se tem estado a vacinar pessoas jovens, ou de meia-idade, ou em idade que não sofrem uma ameaça, que para quem é Covid não é uma ameaça premente, e tem-se estado a vacinar de acordo com o grupo a que pertence. Ora, porque são médicos e enfermeiros, que ainda podemos tolerar, mas também não faz muito sentido um médico ou enfermeiro de 30 anos ser vacinado antes de um velhinho de 90. Vacinaram-se políticos, não se percebe minimamente porquê, vacinaram-se autarcas, vacinaram-se magistrados, vacinaram-se toda a espécie de grupos, e ainda por cima, no dia que o senhor responsável pelo plano de vacinação vem reconhecer este facto de que a vacinação poderá evitar 95% das mortes por Covid, há mais um grupo profissional, pelo menos mais um que eu tenha notado, que já tem a vacinação garantida, a vacinação prioritária garantida. Agora são os assistentes sociais. Também não se percebe minimamente qual é a razão, mas percebe-se o que é que se passa. Percebe-se que desde que um grupo faça um certo barulho, uma certa pressão, e tenha um certo poder reivindicativo, consegue a vacina antes de muitos idosos. Idosos acima dos 60 anos, acima dos 70, acima dos 80, que não foram ainda vacinados. Alguns nem sequer levaram a primeira dose. Ou muitos ainda, acima dos 60 anos, há muitos que não levaram a primeira dose sequer. E estes grupos continuam a ter preponderância, a ter privilégios, a ser prioritários. Vá. Isto, no mínimo é absurdo. No máximo, o que se está aqui a passar é que cada vez que se está a vacinar uma pessoa em idade, cuja idade não permite ser propriamente ameaçada pela Covid, está-se a deixar a arriscar que uma pessoa mais velha morra por Covid. Eu estou aqui a dar de barato que todas as mortes por Covid são mortes por Covid. Já sabemos que não são. São pessoas que testaram positivo à Covid na altura em que morreram, ou dias antes de morrer, não é? E são declaradas mortes por Covid. Há muitas que não são exatamente por Covid. Mas pronto, mas para simplificar aqui as contas e as considerações, é melhor fazermos assim. Isto, o que se tem passado, dado que esta descoberta de que a Covid salva 95% das pessoas, desde que seja administrada às idades adequadas, o que se tem passado é que se têm morrido pessoas de forma absolutamente escusada. E também repare-se que não estou a falar aqui das pessoas que têm morrido de forma escusada porque a Covid centralizou, consumiu todos os recursos hospitalares, ou pessoas que estão muito mal porque a economia está desgraçada e vão estar pior, etc. Estou a falar só mesmo de mortos declaradamente por Covid. Tem morrido pessoas idosas, e felizmente nos últimos tempos tem morrido muito pouca gente em Portugal por morte atribuída à Covid, mas destas 5, 6 pessoas, 4, que morrem por dia, se calhar há ali uma ou duas que podiam ter sido vacinadas a tempo, mas não foram, porque a vacina foi administrada a alguém que tinha 30 ou 35 anos e cuja profissão a habilitava a pertencer a um grupo prioritário. Isto já não é só absurdo, isto já entra numa negligência, vá lá, já mais ou menos criminal, não é? Isto, quem é responsável por isto e quem é responsável por ceder estes grupos de pressão e não ter estabelecido, como muitos países fizeram, aliás, nós costumamos dizer, ah, lá fora também se faz assim, assado, etc. Neste caso faz-se mesmo assim, na grande maioria dos países, a vacinação foi o grupo prioritário foi, ou melhor, os grupos prioritários foram elencados de acordo com os grupos etários, e só. Não foram, faço a reserva para se calhar determinados profissionais de altíssimo risco, imagino um médico de 40 e tal anos que trabalhasse diariamente com doentes de Covid, talvez, com certeza, e aí compreende-se. Fora isso, não se percebe minimamente porque é que magistrados e políticos e autarcas e professores e assistentes sociais e serralheiros, se calhar, não faço ideia, sem desprimor para os ditos, não faço ideia porque é que são grupos prioritários na vacinação para a Covid. Enquanto isto, além da negligência que isto representa e das mortes escusadas que isto se calhar já provocou, e provavelmente provocou, com certeza, estatisticamente é muito provável que tenha provocado, para além disso, ajuda a que esta questão, a que a Covid não seja combatida como devia ser, porque a partir do momento em que as pessoas que sofrem, cuja vida pode estar em risco pela Covid, estão protegidas, a partir desse momento é muito mais fácil libertar a sociedade e deixarmos de ter estas situações absolutamente ridículas de pessoas a ser multadas por comer no carro, de azaia com uma fita métrica a ver se as pessoas que estão num determinado estabelecimento asseguram os 2 metros de distância, ou coisa que o valha, acabávamos de ter essas situações ridículas. O que tudo isto dá a entender, ou sugere muitas vezes, é que o objetivo não é acabar com a Covid, ou reduzir brutalmente a Covid, ou acabar com estas situações ridículas e os sucessivos estados de emergência, que o Sr. Presidente já se prepara para emitir mais um e já põe a possibilidade...
Mas ainda assim não garante os próximos.
Não garante os próximos, exatamente. Portanto, se quiséssemos acabar realmente com esta situação grotesca em que temos caído, grotesca e perigosa e economicamente ruinosa, era tornar a Covid o mais inofensiva possível. Provavelmente nunca a conseguiremos erradicar, hoje cada vez há mais vozes nesse sentido, a dizer que provavelmente a doença ficará endémica, mas era tentar reduzir, fazer com que a Covid matasse o menor número de pessoas possível. E não é isso que se tem feito, graças à pressão de alguns grupos profissionais. Na perspectiva deles, a gente pode entender, é um egoísmo brutal, mas podemos entender. Agora, quer ver, da parte das autoridades, a ver quem cede a essas pressões, é que já não se consegue entender. E acho que quem cedeu a essas pressões e quem tornou esta situação possível devia ser responsabilizado. Infelizmente, nunca ninguém é responsabilizado por coisa absolutamente nenhuma neste país.
Ficam aí essas notas, esses apontamentos por parte do Alberto Gonçalves neste Ideias Feitas, dedicado também ao processo de vacinação, sobre essa discrepância entre a utilidade da vacina e a estratégia de vacinação. Neste dia em que se ficou também a saber mais alguns números sobre o processo de vacinação em Portugal, 15% dos portugueses receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A DGS, a Direção-Geral da Saúde, adianta que cerca de 1.600.000 pessoas receberam a primeira dose da vacina.
Rádio Observador, Montijo e Alcochete, 93.7. Já a seguir vamos conhecer os títulos que vão estar em destaque nas notícias às 7, mas primeiro tenho uma sugestão. É fã de James Bond? Sim? Então vai adorar a nova série do AXN. Chama-se X Company e vai contar uma história de espiões imperdível, passada na Segunda Guerra Mundial. Esta nova série do AXN, que estreia no dia 15 de abril, quinta-feira, às 22h50, e garantidamente ninguém pode perder esta estreia. Por isso mesmo a minha sugestão é essa. No dia 15, veja a série X Company no AXN. E para já estamos a 15 minutos das 7.
Conhecemos as notícias que vão estar em destaque na próxima edição, João Alexandre.
A entrevista ao Observador, o chefe de gabinete do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, deixa críticas à ação do juiz Ivo Rosa na forma como foi feito o anúncio da decisão instrutória da Operação Marquês. Entrevistado pelo Observador, João Paulo Raposo critica a leitura feita em direto por parte do juiz Ivo Rosa. Fala numa tentativa de abertura à sociedade sobre a justiça portuguesa que acabou por ser mal sucedida. São algumas das ideias que vamos recuperar também daqui a pouco nas notícias às 7 aqui na Rádio Observador. Também às 7 da tarde vamos dar conta das últimas novidades das audiências do Presidente da República com os vários partidos com assento parlamentar a propósito da renovação do estado de emergência. Os partidos à esquerda do Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido Ecologista dos Verdes, também o Partido Comunista, consideram que está a acontecer uma banalização do atual estado de emergência no país. Também às 7 vamos falar sobre esse adiamento da chegada da vacina da Johnson & Johnson ao território europeu. Também direto a partir de Sevilha, onde daqui já a menos de hora e meia vai começar esse encontro da Liga dos Campeões entre o Futebol Clube Porto e o Chelsea.
E que vamos acompanhar em emissão especial e às 7 voltamos a atualizar as notícias com o João Alexandre. E já a seguir vamos falar de desporto no tie-break. Vai juntar-se a nós a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Mas primeiro, a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. E vamos ter céu muito nublado em todo o país e também chuva com maior intensidade a centro e sul e em especial a partir da tarde. Mas apesar disso, as temperaturas vão aumentar, vão subir, em especial a norte. Faro ficará pelos 21 graus de máxima, Aveiro vai chegar aos 22, Porto aos 23 e Braga e Lisboa aos 24 graus de temperatura máxima.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.